Boa noite, pessoal. 8 horas começa agora o Quinta-feira Veloz, apresentação do Grande Prêmio do México. Uma apresentação que começa já falando que estamos, graças a Deus, chegando ao fim de uma novela que acabou sendo uma tortura para todo mundo que gosta de automobilismo, que gosta de carros na pista, e que fomos tomados por noticiário envolvendo contadores, auditores. Enfim, a Red Bull aceitou o acordo com a FIA, o que exige que ela reconheça que realmente houve erros, que ela ultrapassou o limite de gastos, o que ela até domingo passado nos Estados Unidos fazia questão de negar, de não reconhecer. Prevaleceu bem, o bom senso, não vai haver mais um julgamento. Amanhã, na sexta-feira, no México, sai quais serão as punições. O que ficou claro até agora é que o furo no teto foi de 1 milhão e 800 mil dólares e não houve nada, nada, nada desse dinheiro que tivesse sido injustamente investido em desempenho do carro. Então, não se põe em causa, não se põe mais em questão o título de 2021. Esse título é de Max Verstappen. Ponto final. Agora vamos ver quais vão ser as punições, mas aí é outra etapa, não vamos prolongar isso. Vamos falar de pista, é o que nos interessa. Conosco aqui, para dar seu boa noite, já para dizer alguma coisa sobre esse Grande Prêmio do México, a querida Priscila Sestari. Oi, Pri, bem-vinda.
Oi, Lito. Oi, amigos e amigas que acompanham aqui a gente ao vivo no canal do Lito, que vão acompanhar depois também, vão ouvir pelo podcast no Rádio Paddock. Muito bom, né, Lito, você ter falado que assim a gente volta a falar de automobilismo. A gente passou as últimas semanas aí falando dessas questões de teto orçamentário, que tiram o foco do que a gente realmente gosta, que é carro na pista, que é equipe trabalhando, e com essa expectativa desse Grande Prêmio do México, o Grande Prêmio da casa do Sérgio Pérez. E aí aquela dúvida, Lito, será que o Pérez vence? Será que a equipe Red Bull, que já tem o título de pilotos com Verstappen, tem o título de construtores, será que vai dar uma forcinha aí para o mexicano vencer em casa? Eu ainda tenho algumas dúvidas. E você, Lito?
Ah, Priscila, eu compartilho as suas dúvidas. Eu não sei realmente, porque tem em jogo aí esse recorde de maior número de vitórias em um só ano. Para relembrar os nossos amigos aqui, esse recorde de 13 vitórias, que é o total que o Verstappen completou no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Ele foi estabelecido em 2004 por Michael Verstappen e foi igualado por Sebastian Vettel em 2013. Agora, o Verstappen tem 13 vitórias, como o Vettel e como o Schumacher. Mas, logicamente, ele quer mais. Logicamente, ele quer o recorde para ele, o recorde absoluto. 10, 14 vitórias que podem até, seguindo a forma dele, não seria nada de espantar, ele chegar a 16 vitórias no fim do ano. Não, realmente não seria nada de espantar. Mas amanhã, sábado e domingo, a corrida é na casa do Pérez. O Pérez, que foi instrumental no título deles no ano passado, no título da Red Bull nesse ano, no título de construtores da Red Bull nesse ano, no título do próprio Max Verstappen, ele teve muito a ver, ele ajudou muito. Será que a Red Bull não vai reconhecer isso? Será que o Max Verstappen não vai reconhecer isso? Eu, honestamente, temo que não, mas espero que haja aí um pouco mais de compreensão, solidariedade, amizade, companheirismo, seja lá o
E
termo que
bom
for.
senso, né, Lito, também, né? Porque
Exatamente,
eu acho que é
estímulo.
valorizar, né? Como você mesmo falou, é valorizar esse apoio todo que o Checo deu à equipe, sempre conseguindo pontuar, claro que algumas vezes ali não conseguindo realmente chegar onde deveria, mas tem duas vitórias, inclusive, já nessa temporada, então fortalecendo o time da Red Bull. É claro, né? Aproveitar uma festa do México, que eu acho que nunca teve tão cheio, tem uma expectativa de 350 mil pessoas nos 3 dias de Fórmula 1 no México. Seria legal, né, Lito, vencer o piloto em casa e acho que é devolver tudo isso que ele tem dado para a equipe nessas 2 temporadas, né?
Eu concordo com você. Eu acho que seria um estímulo, seria uma compensação, até pelo bom astral, pelo bom clima que o Pérez manteve, na hora que a equipe se virou inteiramente para o Verstappen, mudando o
Verstappen.
assento do carro, o que acabou sacrificando o potencial de velocidade do Pérez. Nem sem dúvida aconteceu isso. Mas vamos ver o que vai acontecer. Aquilo que eu te falei, Pri. Eu espero que sim, mas eu temo que não. Eu temo que não. De qualquer
Eu
maneira,
também.
Priscila, é uma corrida que tem suas características próprias. É a corrida disputada a maior altitude, são 2.200 metros. É muito, muito alto esse autódromo. E isso significa menos 20% de densidade do ar. Isso realmente é um problema sério para os motores, porque o motor de Fórmula 1, ele trabalha com proporção de 13 partes de oxigênio para uma parte de combustível. Só que quando o ar é mais rarefeito, é o oxigênio que tem menor quantidade. Então, para obter essa mesma proporção, para manter essa proporção, ou você abaixa a quantidade de combustível, você tem que manter sempre esse 13 para 1, ou você abaixa a quantidade de combustível, ou seja, perde potência, ou você aumenta o volume de ar que você põe lá dentro. É claro que os engenheiros, as equipes, vão optar por jogar mais ar lá dentro. Como é que faz isso? Bota o turbo para girar. Os turbos trabalham em
Nossa.
média, no máximo, 110, 112 mil rotações por minuto, o que já é uma barbaridade. Mas lá no México, eles, pelo menos em teoria, vão atingir os 120 mil, que é o limite, 120 mil RPM. Isso não é brincadeira. 120
Nossa.
mil RPM significa que a cada segundo o turbo faz 2.000 rotações. Ele gira 2.000 vezes por segundo. Quer dizer, é um esforço brutal. Agora, Pri, tem
Muito.
sido sempre um terreno da Red Bull, né? Tem sido um terreno da Honda. O que você está
Sim.
esperando desse grande prêmio aí? Você acha, bom, tem menor pressão aerodinâmica, tem isso, tem aquilo, mas esse motor Honda volta a desequilibrar?
Olha, acho que sim, Lito. Na verdade, o que que acontece? Vamos pensar, né? Exige-se muito da questão aerodinâmica do motor e uma pista de altitude. Então, quando a gente vai ver os carros da Red Bull, é claro que os carros da Red Bull, eles são favoráveis. E o que a gente pode sentir nesse grande prêmio, nessa casa também do Checo Pérez, é que a gente tem um circuito que é um dos menores circuitos, né, Lito? Lembrando, ele está, se eu não me engano, eu acho que é Mônaco, Interlagos, ele é o terceiro menor circuito. Então, ele também são voltas mais rápidas que os pilotos dão na pista, e tem a questão também de quem souber melhor administrar os pneus. Então, Lito, eu acho que a Red Bull segue favorita, só se acontecer assim uma hecatombe para que a Red Bull não conquiste a sua vitória, que não tenha uma dobradinha no pódio e que não venha mostrar o que ela vem mostrando durante toda a temporada. Então, é mais uma vez uma pista para a Red Bull. O Max Verstappen venceu lá o ano passado, para a gente só retomar um pouquinho, foi aquela crescida do Max, depois veio para o Brasil e aí o Lewis Hamilton venceu. Enfim, o resto é história, a gente acompanhou aí no final do campeonato. Então, Lito, eu vejo sim a Red Bull mais uma vez favorita, e o que aconteceu durante esse ano, por exemplo, né? A gente teve no GP de Austin na semana passada a questão de pit stop ali, de um erro de pit stop, mas mesmo assim o Max chegou na frente, largou, né? Ficou na frente. A gente viu ali aquele duelo do Lewis Hamilton, muita gente falou: ah, mas será que poderia ter sido a primeira vitória da Mercedes? Eu acredito que em condições normais até poderia, mas a gente viu que o carro da Red Bull, condições normais que eu digo, de igualdade, Vitor. Se tivessem os carros mais iguais, mas assim, foi um sonho, né, que a gente pôde
Foi,
viver de uma disputa ali. Foi um
foi.
sonho, aquele pequeno sonho, como a gente vê, às vezes, Vettel liderando. Então a gente
Mas não
sentia,
tem
a gente
igualdade ali,
percebe.
Pri. Não
Não, não
tem
tem, a
igualdade.
Red Bull não tem igualdade com ninguém, né, Vitor? Ela não tem.
Não.
Essa
Olha,
temporada, assim,
eu vou
ela
mostrar
foi
para você.
muito além, né?
Olha, bom, primeiro vamos dar as boas-vindas aqui ao nosso amigo Wagner Gonzalez. Ele está entrando um pouco mais tarde, porque ele teve problemas aí, essas coisas de internet, mas agora já está resolvido e o Wagner está aqui no ar. Boa noite, Wagner. Bem-vindo. Tudo bem, amigo?
Wagner.
Oi, Pri, oi, Lito, boa noite. Prazer estar com
Boa
vocês
noite.
novamente.
Que bom, que bom. Wagner, nós estávamos falando aqui sobre a superioridade que a Red Bull vem mostrando, né, ao longo do ano, e que a gente acredita que se repita nesse grande prêmio, porque é um grande prêmio que ela conta com o motor Honda, que tem sido até hoje o mais eficiente nas maiores altitudes. Essa é a maior delas, 2.200 metros. O motor Honda usa um turbo maior, o que por inércia facilita para eu, ou dificulta menos, ele atingir maiores rotações, e tem mostrado até hoje uma maior resistência, consegue chegar lá em cima que eu falo em termos de rotações, bate perto ou nos 120 mil giros por minuto, que é o limite dos turbos, e aguenta isso. E a tal história, dessa vez, fala-se, né, comenta-se, ah, é uma ótima oportunidade para Mercedes, porque no ar rarefeito, tem menos arrasto, mas o que adianta você ter menos arrasto se o motor lá da Honda continua empurrando do jeito que empurra? Eu não sei, mas eu acho que mais uma vez é a corrida para Red Bull. E aí ficamos também falando: será que a Red Bull vai ter alguma condescendência e permitir ao Sérgio Pérez vencer em casa? Ou vai ficar insistindo em dar prioridade ao Verstappen para ele quebrar de vez o recorde de vitórias em uma só temporada? Com você, Wagner.
Vitor, na minha coluna de terça no Estadão, eu abordei exatamente esse tema. Chegou a vez do Pérez? É muito difícil a gente cravar que vai acontecer isso. Alguns pontos que podem favorecer ao Pérez nessa história. O melhor marketing que tem na Fórmula 1 é o da Red Bull. Eles conseguem explorar a marca de uma maneira extremamente eficiente, conseguem colocar material de divulgação em um sem número de veículos de mídia, e certamente vão saber explorar, vão tentar explorar o ambiente, a atmosfera de festa que caracteriza o Grande Prêmio do México. Uma vitória do Queco lá seria. Até hoje eu não sei se chamam ele de Checo ou de Queco, porque italiano seria Queco, mas como o cara é espanhol e é lá do México, né? Deve ser Checo, né, o apelido. Então, eu acho que a Red Bull poderia muito bem explorar isso daí e assumir um compromisso tácito de nas outras duas provas. O Pérez trabalhar em função do Verstappen, como se isso fosse necessário. Mas seria um acordo de cavalheiros e todo mundo ficaria contente, porque o Pérez fica com mais chance de chegar no vice-campeonato. A Red Bull já conseguiu o título de construtores, o Verstappen já conseguiu o título de pilotos, mas o Verstappen quer bater um recorde. E aí, como é que fica?
Eu tô mais ou menos por aí. Eu tenho a esperança de priorizarem o Checo, mas eu tenho a expectativa de continuarem priorizando o Max Verstappen, Wagner. Não estou vendo. Eu não vejo condição para isso acontecer diferente.
Se acontecer algo diferente, vamos dizer que quem manda mesmo era o saudoso Didi, né? O dono da Red Bull, né? Um dos donos da Red Bull, que não está mais aqui com a gente, né? Nem com eles, né? Então, já tem uma teoria da conspiração mais ou menos engatilhada para explorar essa mudança. Mas é realmente é uma situação que, para o Checo, seria muito interessante. Mas para o Verstappen, nem tanto, e o Verstappen é o reizinho da casa, né?
Agora, depende também de como for, né, Priscila? Imagina você no lugar do Sérgio Pérez, chega na última volta, você vem em segundo, a 10 metros da linha de chegada, o Max Verstappen tira o pé, a La Senna com Gerhard Berger.
Nossa.
Não seria legal, né, Pri?
Não, aí não é legal, nossa, aí é chato pra caramba. Aí acho que eu falaria, não quero ganhar assim, não tô assim, não, né? A gente que seja uma disputa, né? Que a gente possa ter essa disputa, na verdade, mas que não seja alguma coisa que, olha, eu tô deixando você passar para todo mundo ver. Eu posso pensar que isso poderia acontecer, né? Porque a gente está falando aqui de um recorde que o Verstappen pode bater. É, na sequência de ter sido campeão mundial, na sequência de ter dado esse título para a equipe. Então, quando a gente for pesquisar ali, né, na história da Fórmula 1, a gente vai ver essa sequência. E por que não isso não acontecer? Mas fica difícil, né? Ele não vai querer largar o osso assim, não, Lito.
Eu acho que não, eu acho que não. Agora, tem gente falando aí, não, porque, principalmente os ingleses, né? É a grande chance da Mercedes, porque o problema da Mercedes é o arrasto aerodinâmico, não sei o que, não sei o que. Tá bem, é até o arrasto, mas, gente, vocês viram a diferença de velocidade nos Estados Unidos entre o Verstappen e o Hamilton? Está aqui nessa primeira coluna desse documento aqui, vejam bem, Speed Trap, que é o ponto de velocidade mais alto, é o fim daquela reta oposta. O Max Verstappen foi ali o segundo mais rápido, com 333,9 km por hora. O Hamilton foi o 14º, com 324,9 km por hora. Quer dizer, é uma diferença de 9 km por hora. Gente, não dá. Não é questão só de arrasto. Tem arrasto, tem motor, tem muita coisa. E cá entre nós, se o arrasto da Mercedes vai ser menor, o da Red Bull também vai ser menor. Então, eu não consigo ver por onde o Hamilton pode, onde os ingleses podem imaginar que tem uma chance melhor da Mercedes nesse fim de semana, como também eu não vejo por onde o Hamilton poderia ter vencido na semana passada. Quer dizer, aquilo ali era simplesmente uma circunstância de pneus. Eu acho que nessa vez, mais uma vez, mais do que em outras pistas, é dobradinha da Red Bull. A questão que fica na minha cabeça, na de nós três, né, é quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo. Vamos ver o que pode se esperar aí. Mas é uma pista bastante interessante, né? Não só pelo. Quer fazer algum comentário, Wagner?
Vamos ver se o Red Bull que ganhar vai estar usando um par de tamancos ou um sombreiro, né?
Eu pessoalmente acho que vai estar usando um par de tamancos, né? Mas temo que esteja usando um par de tamancos. Mas é uma pista bastante interessante. Vamos ver aqui o mapa da pista. Tem uma coisa aqui que ficou do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Vocês estão vendo aqui o primeiro setor, esse vermelho, né? Começa lá naquela reta grande, né, que já é uma reta com DRS. Depois tem essas curvas de baixa, uma nova reta com DRS, mais curvas de baixa, e entra num setorzinho sinuoso, um S, que de certa forma lembra os S lá do Texas, né? Lá no Texas, esses S estavam no primeiro setor. No primeiro setor, quem foi mais rápido? Gente, foi o Hamilton. Ele foi o mais rápido. Mas eu vou mostrar para vocês a diferença entre ele e o Verstappen. Tudo isso para dizer que não dá para acreditar em outro resultado que não seja uma vitória e com pole position mesmo da Red Bull. Olha aqui, o primeiro setor, o setor 1. Onde está lá? Mais rápido, Lewis Hamilton, o setor dos Estados Unidos que compreende aquela série de S's, né? Agora vejam o tempo que ele fez: 26,856. Quer dizer, olha quem vem em segundo, o Verstappen. Olha a diferença entre eles: 21 milésimos de segundo. Quer dizer, não sei, para mim, tudo que estão falando em termos de Hamilton, algum desafio, eu acho que não vai ser dessa vez, não. Pelo que a gente está vendo aí, eu não consigo acreditar que Mercedes vai fazer alguma
Isso.
pressão. Fala, Pri, por favor.
É, a Mercedes só faria alguma pressão se as duas Red Bull não tivessem disputando corrida, né? E se tivesse ali na frente e assim, se a Ferrari não trabalhasse, o que tivesse que trabalhar. Porque, né, como você mostrou aí das velocidades, e o circuito é mais travado, né? Como você falou no segundo e terceiro setores do circuito do México, né? Então, ele exige um pouco mais ali, também é um circuito que tem muita freada, né? Então, é um circuito que tem umas questões aí que. Ah, mas eu ainda espero que. Será que a Mercedes, será que não é muito assim, otimismo? A gente pensa, vamos pensar na Mercedes só no Brasil, então? Que existe possibilidade?
Eu acho que Brasil. Na verdade, Priscila, eu acho, vejo muito mais uma vantagem, não uma vantagem, mas mais próximo da Red Bull do que a Mercedes, eu vejo a Ferrari. Que a Ferrari tem bom equilíbrio mecânico, ela é boa nas freadas, ela é boa nas trações. Agora, vai dar para acompanhar a Red Bull? Não, senhor, não dá.
Não sabemos.
Isso não vai dar, na minha cabeça.
É.
Mas nós vamos ter alguns novos pilotos, né, fazendo sua estreia na sexta-feira. No caso, um novo piloto, né, que vai ser o Jack Doohan, que é piloto da Fórmula 2, da Alpine. Né, ele vai correr, né, com o carro, vai fazer o treino da sexta-feira, o treino de amanhã à tarde para nós. Vai ser o primeiro contato dele, ou não o primeiro contato com Fórmula 1, mas o primeiro treino dele numa sexta-feira. Além dele, vamos ter também o Logan Sargeant, que é praticamente certo como piloto titular da Williams no ano que vem, e, para alegria nossa, Pietro Fittipaldi, que além do Abu Dhabi já estava confirmado, vai andar também no México. Quer dizer, mais brasileirinhos aí andando na Fórmula 1. Priscila, legal?
Não, eu acho bacana. Eu só estou torcendo para que não aconteça que nem o Giovinazzi na semana passada, de estragar o carro, porque a Haas, ela só tem um prejuízo, né? O Mick Schumacher, quando sair de lá, vai deixar uma conta negativa, mas não, acredito, o Pietro, quando entrou e foi substituir o Grosjean em 2020, que fez um excelente trabalho, o Pietro é um piloto que acompanha, que está dentro disso, então eu acho que ele vai fazer uma ótima exibição. E a gente fica feliz, né, de ver um brasileiro ali sentado, nem que seja durante um treino livre, para marcar a presença mesmo, né? Acho que é sempre bom a gente ter ali os novos talentos, como a gente viu também a semana passada, ali o Palou fazendo, né? E o que eu achei muito legal foi depois quando a transmissão mostrou a felicidade dele. Realmente ele parecia muito satisfeito. Eu acho que de todos os pilotos, né, eu acabei vendo, acho que mais a ele, de tão feliz que estava, assim. Então, é isso, a gente vê sangue novo ali, e para a gente, o Brasil tá de volta, é sempre bom.
Ele andou muito bem, o Palou. Ele realmente prometia, mas ele é um piloto já com experiência de
Sim.
carro de muita potência. Mas não, né? Ele é um piloto, mas ele não tinha a experiência de Fórmula 1 dos outros pilotos. Para mim, ele foi o melhor
É.
dos novatos ali,
Sim.
melhor dentro das expectativas. Agora, Wagner, o que que você espera amanhã, então, nessa sexta-feira, do Jack Doohan, que é um piloto que está no primeiro ano de Fórmula 2, mas já tem 3 vitórias, é um resultado muito, muito bom, e o do Pietro Fittipaldi, que agora vai andar no México, vai andar depois em Abu Dhabi, e esses dois, e aliás também o Logan Sargeant, o Schwarzman, vários outros, vão andar nos 2 dias subsequentes ao último grande prêmio, que é o teste de jovens pilotos. Mas amanhã, a Haas agora tem andado um pouco melhor, ela já não é mais a última, ela é a penúltima, às vezes a antepenúltima. Quando o Pietro andou pela primeira vez, ele só podia ser 20º e ele foi 20º. Amanhã ele vai ter um pouquinho mais de responsabilidade? Você acha que ele vai ter alguma pressão de não ser o último, digamos?
Eu acho que a maior preocupação do Pietro e do Logan e do Jack é meio extra-pista, é não ser acometido do mal de Montezuma, que é uma situação que no México acaba sempre criando problemas nada agradáveis,
Nada
né?
agradável.
E outra coisa é que realmente você pilotar na altitude do México não é a mesma coisa que você pilotar em Interlagos, por exemplo, que é 800 metros acima do nível do mar, 850, alguma coisa assim, e na maioria das outras pistas que muitas são ao nível do mar, né? Então, esses são dois pontos extra-pista que vão, extra-pilotos, né, que vão determinar alguma coisa. O Pietro tem uma vantagem muito boa nessa história. Ele tem prestígio com o Gunther Steiner, ele tem prestígio dentro da equipe, é um garoto que é apreciado, é querido pela equipe, e isso dá uma certa tranquilidade, dá uma certa segurança para ele andar numa pista que... Eu creio até que ele já fez alguma corrida no México, não estou muito seguro, mas eu acho que ele já fez uma corrida lá. E, na época das categorias menores, enfim. O Logan Sargeant tem uma outra vantagem do lado dele, que é o prestígio que o próprio Alex Albon está dando para ele na equipe. Está trabalhando para que ele venha e seja o seu companheiro de equipe dele no ano que vem, né? Ele já fez um bom trabalho no Texas, né? Agora deve continuar nessa balada, e tudo indica que ele vai ser o companheiro de equipe do Albon, se ele conseguir os pontos da superlicença. O Jack Doohan, que é filho do Mike Doohan, que era um as do motociclismo, né, o australiano, o Jack também tem algum prestígio dentro da equipe. Quando ele, na corrida de Fórmula 2, né, em Spa, que ele estava lá no pódio, estava o David e estava o... Tinha mais alguém da Alpine lá? Que eu não lembro quem era. O Otmar estava lá, os dois no pódio, dando uma... Opa, estamos aqui, legal, você mandou bem. Então, essas coisas vão ser muito importantes para a rapaziada, que ainda sofre a pressão, ainda tem aquela insegurança normal de alguém que chega num ambiente novo, por mais que você esteja... que você frequente, mas na hora que você vai fazer uma atividade que inédita para você, sempre pega uma... sempre cria um certo nervosismo. Seria muito legal o Pietro andar bem para ajudá-lo a se manter como piloto de desenvolvimento, piloto reserva da equipe. Isso seria uma conquista bem, bem interessante.
Mas me parece, viu, Wagner, pelas conversas que a gente tem, que eu tenho, que você tem, todo profissional tem, não, essa é a opção, é o plano B dele. Ele está negociando e está com duas ou três equipes para fazer a temporada da Indy o ano que vem como titular. E uma das equipes que ele estava com conversa, não vou dizer avançada, mas uma conversa num bom padrão, num bom nível, era na Ganassi Racing. Só que agora o Latifi está batendo naquela porta ali também. E a Ganassi já tem o Scott Dixon e o Alex Palou. Então, não sei se ela vai para quatro carros. Talvez possa ir. Mas, de qualquer maneira, não é a única equipe que ele está tentando. Então, seria muito bom, sim, ele ir bem agora, para o Chip Ganassi ver, primeiro de tudo. Depois, claro, se não der certo nada na Indy, que eu acho que vai acabar dando, sabe? Eu acho que aí sim seria importante. Claro que é, ele se manter ali como terceiro piloto, piloto de desenvolvimento da Haas. Agora, o que é um desafio especial para eles, Wagner, Priscila, é que com esses 2.200 metros de altitude, a pressão aerodinâmica, a estabilidade do carro é bem menor. É bem menor. Para vocês terem uma noção, a pista que você passa dos 300 km por hora e usa a asa num padrão Mônaco, num padrão Hungria, levantadíssima. Por quê? Porque o ar tem 80% de densidade, 20% a menos do que o normal, do que o nível do mar. Então, não é só o motor que sofre. O carro perde pressão aerodinâmica, os pneus lixam, porque o carro escorrega mais, escorregando, derrapando, os pneus vão sofrendo, sobe a temperatura, degradação térmica, gasta borracha, e os carros têm, esses carros têm uma tendência grande de sair de frente, e isso principalmente em curva de baixa. Nessa pista, o que não falta é a curva de baixa, inclusive nas entradas das retas. Errou ali, vai pagar o preço da serrada toda reta. Então, é um desafio. Eu acho que o Pietro sabe disso. Ele é um piloto experiente em outras categorias. Ele é um piloto inteligente, tem sangue frio, sabe se adaptar. Tomara que ele ande bem e que ele não seja o 20º amanhã. E que deem a ele, que não deram, só deram ao Robert Schwartzman, dos novatos nos Estados Unidos. O Schwartzman foi o único que recebeu, no fim do treino, o pneu macio. Todos os outros ficaram no médio, que, aliás, foi uma pena, porque com médio o Alex Palou estava a 0,2 do tempo do Lando Norris. Aí o Lando Norris botou os pneus macios, enfiou 0,7 nele. E eu não sei se foi porque não fazia parte do programa, ou se foi para preservar, evitar qualquer comparação não muito confortável para o Lando Norris, não deram os pneus para o Alex Palou, como também não deram para o Logan Sargeant. Mas seria bastante interessante que o Pietro recebesse também pneus macios no final do treino e virasse um bom tempo, que a gente pudesse compará-lo com o resto do grid, mesmo que seja só um treino, mas seria bastante interessante. Mas são mais expectativas. E das outras equipes, o que a gente pode esperar da Ferrari? A Ferrari tem sabidamente, reconhecidamente, o melhor chassi. O Wagner já está rindo, eu acho que é com você, Priscila.
A Ferrari está me chamando de ferrarista aqui.
Imagina.
A melhor parte mecânica, melhor chassi, ela sofre na aerodinâmica e o motor não é tão bom. Vocês acham que ela se impõe à Mercedes e acaba de vez com essa pretensa disputa pelo segundo lugar no Mundial de Construtores? Pretensa porque até agora eu não estou vendo realmente a Mercedes em condição de tirar esse segundo lugar da Ferrari. Vocês veem aí, não é uma diferença enorme, mas ainda é uma diferença tranquila quando restam 3 grandes prêmios até o fim do ano. Priscila, por favor, começa você. O que você espera da Ferrari diante desse quadro? Mais uma pole position, talvez?
Já vou avisando que se a Ferrari faz pole, ninguém ganha a corrida, tá? Eu vou fazer aquela estatística até o final, a nossa última live, eu vou trazer esses números para vocês. Mas, não, claro, né? Eu acho que o carro vai muito bem, ele vai, pode fazer a pole? Pode fazer a pole position, sim, pode ser um carro rápido. E, Lito, quando você fala aqui da diferença, essa diferença que tem Mercedes e Ferrari aqui, são os 53 pontos, eu acho que se a Ferrari não fizer a lição de casa direito, se o Sainz for para a terceira corrida, que ele não completa a primeira volta, eu acho que aí começa a ficar difícil, né? Porque só se depende do Leclerc, e o Leclerc, ele consegue chegar também em terceiro ali, ele, né, vai lá para trás, larga mais para trás, enfim, faz uma corrida de recuperação e garante os pontos. Porque se não consegue, por exemplo, se a Mercedes consegue colocar os pilotos ali nas próximas corridas em quarto, quinto colocado, e a Ferrari começa a não responder, de certa forma, de ter os seus dois pilotos aí, que seja no pódio, que seja em posições na frente, eu tenho um pouco de desconfiança, assim, eu acho que pode ficar esse vice-campeonato um pouco ameaçado, assim. Talvez não ultrapassar, mas pode incomodar. A Mercedes está vindo numa constante e isso pode ameaçar a Ferrari. E o que eu vejo, para mim, uma grande decepção, se a Ferrari perder esse vice-campeonato, né?
Porque
pode aproveitar.
Não
perde. Para você, ela não perde.
Não perde. Vou
eu
te
também
dizer
não quero
mais
que ela perda.
Não, mas
sim.
Não é querer.
Eu não quero.
Eu acho que não perde. Porque, nota bem, o Leclerc largou em 12º nos Estados Unidos. Chegou ali em terceiro.
Sim, chegou em terceiro. Mas só ele pontuou, né, Lito?
Mas aí é outra história. Pontuou porque houve ali aquele toque, aquela infelicidade.
Então, mas vamos pensar, a gente tem quantos pontos em jogo nas próximas corridas? Bom, a gente já tem os pontos dessa corrida. Se, por exemplo, o Leclerc ou o Sainz, só um carro termina, e se ou o Hamilton ou o Russell terminam na frente, são dois carros pontuando, né, Lito? Então, acho que a tendência é diminuir essa diferença. Claro que também vejo que não é o caso de perder. São 53 pontos com 3 corridas, mais a corrida sprint que a gente tem no Brasil. Não seria, assim, eu acho que a Ferrari seria muito... A gente ficaria muito triste se isso acontecesse, né?
Mas o que eu digo, Priscila, é que precisa ter algo como teve com o Sainz para a Ferrari só chegar com um carro. Porque ela não tem problema de confiabilidade. Aliás, as três
não tem
problema. Pois é. E ela é
não
mais
tem,
rápida
não.
que a Mercedes. Ela é mais rápida que a Mercedes.
Sim.
Ela é muito boa em freada, ela é muito boa em tração, ela é muito boa em curva de baixa velocidade. Eu não vejo aonde a Mercedes... Eu não estou entendendo, quer dizer, estou entendendo, mas não estou conseguindo ver razão para a inglesada estar enchendo tanto a bola da Mercedes. É a hora da Mercedes. É a hora da Mercedes, nada. É a hora da Mercedes continuar sendo a terceira equipe. Que me diga aí o Wagner, que tem muito, muito contato, muito, muito relação com a Inglaterra, onde morou durante décadas. Você compartilha dessa opinião, que a Mercedes vem com tudo amanhã, não? Amanhã, nesse fim de semana?
A Mercedes tem que fazer um super esforço nessas três últimas, porque você dominar 7 anos consecutivos, ou quase 8, o ambiente, e de repente você não consegue uma única vitória, está mexendo com os brios do Toto Wolff.
Tá. Mas brio vence corrida?
Olha, não vence, mas se você tem um cara que é tão bom administrador quanto ele, e tão motivador quanto ele, isso realmente faz uma diferença na história. Além de tudo, nessa briga do vice-campeonato, a gente tem que ver que, em absoluto, a gente tem 45, 90, 135 pontos em jogo para cada equipe, que é equivalente a primeiro e segundo, que não é o caso, porque dificilmente a Mercedes e a Ferrari vão fazer primeiro e segundo nas próximas três corridas.
É, tem 135 pontos para a Red Bull, para o resto não. É.
Então, se a gente considerar que, hipoteticamente, 99 pontos, 33 pontos por corrida para cada equipe, uma diferença que está muito menor do que isso, muito menor que os 99 pontos, então, há uma disputa aí que a Mercedes vai se esforçar, e o Hamilton, principalmente, para não passar um ano sem vitórias. Aquela história de, para mim, não faz diferença... ter uma vitória ou não ter nenhuma, isso é conversa mole para boi dormir. Não, não pega e nunca vai pegar. Então, tem essa... eu acredito que a Mercedes vai atacar a Ferrari. Ela atacar a Red Bull, eu acho um pouco difícil. Duas coisas que eu queria pontuar é que o Racing Driver, que está nos assistindo, ele lembrou que o Enzo fez duas corridas de World Series no México. Em 2017.
Pietro.
É, o Pietro Fittipaldi. E a Isabela Correia, que mencionou um pouquinho antes que a Mercedes vai com uma asa nova. Isabela, essa asa nova já levantou suspeitas da FIA e não foi usada no Texas.
Mas foi corrigida.
Porque só tinha um exemplar. Né? Mas essa asa está naquela situação.
Ela foi corrigida, Wagner. Ela foi corrigida. Foi. Eles tinham aqueles 5 grampos, entre aspas, que era quase um defletor, né?
Era um direcionador, né?
É, exatamente. Jogando o ar para fora, o outwash, né? Mas agora, hoje, agora no fim da tarde, saiu até a foto, tiraram todos aqueles 5 defletores, voltou a ser uma asa normal. Não tem mais o que reclamar. Quer dizer, deram para trás e derrubaram aquela história. Não, a gente não usa porque só tem um. Não era isso. Eles estavam, sim, sendo pressionados pela FIA. Mas você sabe como é isso. Você sabe perfeitamente como é isso.
Como é que ficou a história da multa da Red Bull, hein, por falar nisso?
A multa vai ser dada amanhã. Vai ser divulgada amanhã, porque a Red Bull aceitou o acordo, admitindo que furou o teto, mas as furou em $1.800.000, e essas despesas não foram usadas no projeto do carro, em desenvolvimento do carro. Procedia que não era um almoço comemorativo, como eles falaram, era almoços e alimentação subsequentes dos funcionários, despesas médicas, despesa com peças reserva do ano passado, tá? Que não sei como ali, isso foi o gasto mais alto, ainda não está muito claro, mas eram coisas por aí que ficaram, foi onde houve o excesso. Então, está comprovado que não houve dolo, que não houve má-fé. Então, amanhã deve sair a punição que está sendo esperada, uma punição pecuniária, uma multa, e aí onde vai ser o bicho vai pegar uma redução que parece que vai ser pesada do tempo de desenvolvimento aerodinâmico, tanto no túnel quanto no CFD. Agora, lembra que a Red Bull, como é campeã de construtores, já é a equipe que vai ter menos tempo de desenvolvimento aerodinâmico. Então, ela vai pagar por isso é o ano que vem.
Vamos ver. Espere a AlphaTauri aparecendo com muitas novidades aerodinâmicas.
Bem lembrado. Que logo depois serão copiadas pela Red Bull.
Como tudo na Fórmula 1, né?
Claro. Sem dúvida. Quer dizer, quem estava pensando na venda da AlphaTauri, vendo sim, mas espera um pouco, né?
Falar nisso, a Audi confirmou de vez, né, que será a parceira da Sauber a partir de 2026.
Exato. A dúvida que fica agora é qual será o destino da Porsche. Que a Porsche saiu meio humilhada, né, Priscila? Daquela história, estava ali sim, querendo comprar a Red Bull.
Quero.
Red Bull falou, vendo, mas não te vendo o controle. Ela falou assim, o controle eu não quero. Aí ela ficou sem nada. Mas, pelo que estão falando, ela pode comprar AlphaTauri ou pode criar uma equipe junto com o Michael Andretti. E mesmo comprando a AlphaTauri, viria com o Michael Andretti, usando o motor da Sauber, que ele já tem uma associação, Andretti e Porsche, no Mundial na Fórmula Elétrica, na Fórmula E. O que você acha disso, Priscila?
Bom, seria muito importante, né? Acho que essa confirmação da Audi na Fórmula 1, a gente já vinha falando disso, né? Aquele anúncio que ela já tinha feito, acho que foi em Spa, depois das férias da Fórmula 1, é importante a gente ter agora, mas em que condições, como que isso vai se dar? É claro, é uma equipe, é uma montadora chegando para 2026, e eu imagino, claro, que o Michael Andretti não desistiu. Então, se tem essa proximidade realmente com a Porsche, quem sabe Michael Andretti não vai desistir de estar na Fórmula 1 em 2026. Que é isso, né? Parece que as portas se fecham, parece que não se quer muito, mas ao mesmo tempo, acho que é um tempo maior também, né? De poder a Porsche entender o que ela quer, porque não é só apenas trazer o seu nome e toda a sua expertise de motor e, enfim, de montadora, mas é o objetivo final que todo mundo quer, né? Levar o seu nome, é vender o seu carro e também desenvolver as suas tecnologias. E bem como o Wagner falou sobre a Audi, os motores Ferrari ainda permanecem, né, Lito, na Sauber até 2025, e a Alfa Romeo ela sai em 2023, é isso?
Aí vamos ver, já vai ser bancada pela própria Audi, mas acredito que não carregue nenhuma marca, porque o motor é Ferrari, né? Vai ficar meio mal.
Sim, ainda continua, né?
Eu queria falar com o pessoal aqui. Gente, nós estamos com 79 likes, com 116 participantes aqui. Vamos sentar o dedo no like aí para dar uma força para o canal, galera? E a Isabela Correia me pergunta se eu tenho notícia sobre a punição do Alonso, se foi revogada. Sai amanhã, Isabela, a informação, o veredito, né? É uma situação bastante complicada essa para a FIA, porque, além do mais, o protesto da Haas foi aceito 20 minutos depois do tempo limite. É uma confusão danada. Agora, Wagner, nesse assunto aí, Sauber, aquisição de equipes, o que você acredita que Audi e Porsche podem vir a fazer na Fórmula 1? Em que prazo?
O fato da Alfa Romeo sair em 23 é uma boa indicação de que a partir mesmo do segundo semestre de 2023 vai haver uma reorganização em Hinwil e a Audi começa a atuar de uma maneira discreta inicialmente. Eles vão começar lá, vão se adaptar, vão conhecer os métodos de trabalho, o timing dessa operação que é a Fórmula 1, né? Que por mais que a Audi tenha experiência de provas de longa distância, de endurance, Na Fórmula 1, o pique é completamente diferente. Os prazos, as pressões, o capital injetado. A Audi e a Toyota injetaram muito dinheiro nas provas de endurance. Mas na Fórmula 1, você tem Mercedes, Ferrari, Red Bull, você tem McLaren, você tem Alpine, que tem também um cacife muito alto. Então, não basta ser a Audi com a grana que a Audi tem para chegar lá e garantir o sucesso. Então, eles vão ter que desenvolver essa expertise, vão fazer isso muito bem feito, porque os caras são bons nisso, eles nunca entraram para perder, de uma maneira ou de outra, eles acabaram dominando, né? Enquanto a Porsche está numa situação meio complicada, porque por mais que ela queira, já tenha demonstrado a capacidade de fazer motores, o TAG Heuer é o exemplo claro, né? O motor V8 da V6 da Fórmula 1 do Hans Metzger, né? Que a TAG comprou o projeto numa operação muito semelhante ao que a Ford fez com a Cosworth, com o motor V8, né? Nos anos 70 e 60, 70 e até 80. Então, a Porsche vai ter que batalhar muito, vai ter que estudar muito bem para não dar outro passo em falso. Ainda mais agora, que é uma empresa que acabou de lançar ações na Bolsa de Nova York, isso aí tem implicações, tem limitações que o pessoal do conselho vai colocar e vai cobrar. É bem complicado, né? Então, eu vejo bem assim, a Audi fazendo um intensivão de primário e segundo grau, ou primeiro grau, né? No nosso tempo era primário e secundário, né? A Priscila já deve ter pego só primeiro grau e segundo grau, né?
Sim.
Foi isso, Pri?
Foi isso não, mesmo, então, é. Aí agora fazer, é diferente.
Né? A Audi fazer isso. Nem pense em colocar que vai ser uma dureza ou um intensivão, porque ali o padrão é diferente. E a Porsche, além de fazer isso, porque também não está na Fórmula 1, já esteve nos anos 60, venceu um grande prêmio na França com o Dan Gurney, né? A Porsche vai ter que pular miudinho ali para encontrar o caminho, e se é que ela realmente vai chegar na Fórmula 1, né?
É porque é uma situação complicada, né? Teve até gente aqui falando, deixa eu ver aqui quem foi, que o Racing Driver comentando que estão falando aí que a Porsche está negociando com a Williams. A Porsche já negociou com a McLaren e com a Williams e levou a porta na cara pelo mesmo motivo que levou da Red Bull. Ela só entra se for para ter o controle. Só que o controle não está à venda, nem na Williams, nem na McLaren, nem na Red Bull. Resultado, ela agora vai ter o que resta para ela. Comprar a AlphaTauri, se a AlphaTauri for colocada à venda, que já era uma coisa que já vinha se falando, né? Já se comentava. De vez em quando, nos últimos dois anos, surgia, se ouvia que não, a AlphaTauri pode ser vendida. Pode, conversa-se, mas é claro que para ser vendida vai ser o chamado preço justo. Quando se fala em preço justo, traduza-se caminhões de dinheiro, né? Então, vamos ver o que ela pode fazer. Talvez seja mais negócio mesmo ela se associar com o Michael Andretti e começar uma equipe dentro do planejamento que o Andretti tem, que teria uma sede na Inglaterra, teria uma sede nos Estados Unidos, mas aí a da Fórmula 1 seria Inglaterra. Então, são coisas que a própria Porsche vai ter que resolver. Mas ela que chegou falando em fabricar seu próprio motor, esquece. Foi aí que o negócio começou a ficar ruim com a Red Bull, porque ela não tem condição de fabricar um motor de Fórmula 1, ela não tem nem... São dinamômetros especiais, são equipamentos totalmente diferentes dos usados em carro híbrido, é outra história, é outro planeta. Então, ela chegou sem essa tecnologia, falou, não, eu compro 51%. Ela falou, não, você chega aqui só com dinheiro, ninguém aqui está te pedindo dinheiro para comprar a nossa tecnologia e mandar na nossa casa. A gente até poderia pensar nisso, mas você, dinheiro não é o que a gente está precisando. E o que vocês trazem? Vocês trazem uma indústria por trás, com um comitê de direção, e toda vez que tiver que tomar uma decisão, tem que passar por esse comitê. Isso foi o que acabou com a Toyota na Fórmula 1, porque a decisão que deveria ser tomada. O Jack Stewart uma vez definiu isso claramente. Ele falou: uma equipe de Fórmula 1 tem que ser dirigida como uma loja de esquina, uma loja de rua. Uma pessoa decidindo e decidindo rápido, porque não tem tempo para isso. Então, esse foi o principal problema. Agora, é uma situação complicada mesmo para a Porsche, bastante complicada. Ela tem muita experiência de corrida, eu acho que ela até sabe dessa necessidade de agilidade nas decisões, mas Fórmula 1 é diferente de todas as outras categorias. Vamos ver aí o que esperar. Agora, de qualquer maneira, teremos aí algum tempo até isso se decidir. Mas como o Wagner já colocou, quem está bem nessa história é a Audi, que em 2023 ainda tem o patrocínio atual, né? 2024, não é, Priscila? 2024 que muda?
Sim, sim. Isso, aí 24, ela começa... 24 e 25 para dar entrada.
Ninguém ainda vestido de Audi, né? Todo mundo vestido de Sauber, ou seja lá qual for o patrocínio que tiver.
E tem né, até essa questão, né, Lito? Será que o nome Sauber volta, né, sem o patrocínio, ou vai ter um patrocínio forte mesmo, né? Porque sempre quando a gente fala dessa questão da Sauber, que eu me lembro da questão da BMW, né? Quando foi para fortalecer e depois vai embora, deixa a Sauber e a Sauber vem se recuperando. Eu acho que aquela questão com a BMW, isso mexeu muito, né, da própria equipe. Quando entra a Alfa Romeo, entra os motores Ferrari, é que ela começa ali a ser uma equipe mais de meio de pelotão, né?
Mas ela começou já, Priscila, lá nos anos, começo dos anos 90, ela sempre foi ligada à Mercedes. Ela foi a equipe Mercedes, Sauber Mercedes, no Mundial de Endurance, onde surgiu Michael Schumacher. E depois ela, quando passou para a Fórmula 1, lembra, Wagner? Ela era Sauber, mas era Mercedes, né?
O Schumacher, o Wendlinger e o Frentzen, que eram os três mosquiteiros da Alemanha. Eu só queria voltar um pouquinho atrás. Você colocou que as equipes que a Porsche procurou recusaram a oferta. Eu acho que aí tem uma mensagem subliminar bastante clara, em que pese o antagonismo nessas duas palavras, dessas duas expressões. Se essas três equipes estão recusando uma participação, o ingresso de uma marca tradicional e forte, é porque a Fórmula 1 deve crescer muito ainda nesses dois, três próximos anos, e o valor que se pagaria hoje... Quem está bancando a Williams hoje, quem está bancando a McLaren hoje, sabe que a brincadeira vai, o preço vai subir. E eles têm fôlego para isso.
Exatamente isso.
Né? Então tem essa colocação. A história da Sauber com Mercedes tem um pé também na Leighton House. Porque o motor Mercedes foi usado pela primeira vez na Leighton House na época do Maurício Guglielmin.
Sim.
Que eles apareceram num treino em Paul Ricard com motor BR, motor Mercedes, né? E discretamente tinha um silver tape cobrindo a marca Mercedes-Benz na carenagem, né? Só tiraram no segundo dia, no final do primeiro dia, uma coisa assim. Uma coisa bem, bem esquisita. Que era o motor Ilmor, do Mario Ilin, né, do suíço, que é gente boníssima, um cara super, super inteligente, super interessante, um bom papo também. Né? E a Porsche e a Mercedes veio com essa brincadeira aí, com o Sauber, e a Sauber capitalizou muito bem o bom trabalho que fez nas provas de Grupo C naquela época. Né? E é um exemplo aí que a Sauber tem uma tradição de trazer novas marcas para a Fórmula 1, né, no final das contas.
Convive bem com isso. Agora, resta ver se eles vão resgatar o Peter Sauber, né, que era a cabeça por trás dessas articulações todas. Né? Vamos ver. Mas eu acho que o Peter Sauber hoje já considera a página virada da Fórmula 1. Mas vamos ver também. De qualquer maneira, é bastante interessante essa perspectiva aí. Bom, gente, estamos chegando já em uma hora. Estamos chegando quase no fim do programa e chegou a hora do nosso bolão do Lito, né? Todo mundo sabe, né? Tem o bolão do Lito, que só se encerra na hora da prova de classificação. Quem quiser deixar seu palpite lá é gratuito, o endereço é esse aí. Então, lá você pode dizer o seu palpite para a pole position, para a vitória, segundo e terceiro colocados, e a volta mais rápida. E o quadro final daqui do Quinta-feira Veloz sempre é os palpites de cada um de nós. Começamos pela Priscila. Priscila, vamos lá, quais são os seus palpites? Agora, lembrando, não é um só palpite, pode deixar vários palpites, o que vai valer é o último deles, o mais recente. Você pode trocar até a hora do início do Qualify. Priscila, seu primeiro palpite, sem maiores compromissos, que você sabe que você pode mudá-lo.
Claro, eu vou mudar, quer dizer, eu nunca mudo, porque eu saio daqui, eu vou preencher, vou fazer logo, mas dessa vez, Lito, o meu palpite é a pole vai ser do Leclerc, e claro, ele não vai ganhar a corrida, tá, gente? Então, anotem aí. Para mim, eu vou apostar no Pérez. Eu espero que o México tenha essa primeira vitória do seu piloto da casa, enfim, que aquilo ferva, que a gente vê uma alegria e que o povo mexicano também seja muito feliz com o Sérgio Pérez. E, em segundo lugar, o Max ali para dar um abraço nele, né, quando chegar ali, também falar, ó, você venceu, mas não vence mais a partir de agora. E o terceiro, eu vou confiar na Mercedes, tá, Lito? Eu vou colocar o Russell dessa vez. Se não rolar nenhuma bobagem ali, de repente ele chega, feliz com um pódiozinho, e a melhor volta eu vou de Max Verstappen.
Tá bom, então...
Tirei Ferrari, hein? Olha só, tirei pois toda a Ferrari.
Priscila, eu não estou nem querendo comentar isso, vou passar em branco, mas vamos...
Viu, Wagner, viu? Tá, então, anota aí.
Eu acho que você está se sentindo constrangido. Lá vai o do Wagner, então. Wagner vai por escrito aí. Pole do Pérez, volta mais rápida do Max, primeiro Pérez, segundo Max, terceiro Hamilton. Tá bom, mas eu não sei porque eu estou achando que vocês estão confiando exageradamente na natureza humana. Minha humilde opinião. Principalmente...
A tequila faz milagres.
Por favor, Wagner.
A tequila faz milagres.
Vamos ver. Eu vou para o meu palpite aqui. Eu acho que a pole vai ser do Leclerc, acho que vai ser Verstappen em primeiro, Pérez em segundo e Leclerc em terceiro, com melhor volta do Max Verstappen. É isso que eu acredito que vai acontecer. Mas, pela expectativa, o que eu queria que acontecesse não é bem isso, mas sempre tem esperanças e expectativas, né? Então, infelizmente, não vai dar para apostar numa vitória ainda do Sérgio Pérez. A menos
Lito.
Diga, Priscila, por favor.
Não, pode terminar, e depois eu quero falar uma coisa do Sérgio Pérez.
Algum problema não previsível com o Max Verstappen. Mas... Vamos lá, diga, Priscila.
Não, eu vou dizer para você. Eu tive numa festa regada a tequila, como em 2011, quando o Checo Pérez era o piloto ali da Sauber. Olha só, a gente falando de Sauber. Então, se ele vencer, eu coloco ali nas minhas redes sociais a foto que eu tenho com ele, tá bom? Então, para comemorar ali a vitória do Checo Pérez. Então, estou torcendo, e vocês torçam também para virem a foto, assim. Foi um momento muito legal, assim. Que eu conheci o Peter Sauber e na época era o Esteban Gutierrez. Era o Cabo Kobayashi que corria, mas ele não estava lá nesse dia. Então foi muito legal. Então, por isso que eu também tenho essa torcida pelo Pérez.
Que pena, né? Que pena, porque eu acho que não vai ver assim, a gente não vai ver a foto.
Ai, ai, ai. Vamos ver. Eu e o Wagner, assim, a gente está apostando em Pérez e Mercedes.
Espaço, vocês aí que estão acompanhando, atenção a esse espaço. Que a Priscila pode trazer aqui imagens inéditas, sensacionais. Alguma observação mais, Wagner?
Dentro do ambiente de festa, tequila e que tais, vale lembrar que uma das melhores mesas da Fórmula 1 era da Sauber no tempo que o Peter Sauber estava no comando da equipe. O cara tem um bom gosto para vinhos e para charutos que é inigualável na Fórmula 1. E o
Você também é
jantar em
apreciador
Imola.
de charuto, Wagner?
Por um tempo eu fumei charuto, mas aí. Não sei se você lembra do Sérgio Rodrigues, que cobriu a Fórmula 1 pelo JB.
Me lembro,
O
claro.
Sérgio era brother lá, meu lá em Londres, e quando ele voltou para o Brasil, eu fiz um jantar para ele em casa, e tudo bem, né? Bom, aí jantamos, bebemos, etc. e tal. No, terminou o jantar, eu tinha uns charutos que eu tinha trazido da Hungria, que naquela época era super barato comprar charuto cubano na Hungria, era todo mundo comprava, né? Aí começamos a fumar um charuto e tomar Cointreau. Nós terminamos uma garrafa de Cointreau, né, que estava pela metade, abrimos outra e aí acabou o primeiro charuto. Começamos a fumar outro charuto. Bom, a minha casa ficou empesteada. Né? O Sérgio dormiu num canto na sala, foi embora só de manhã, porque não tinha a menor condição. Quando eu cheguei, acordei e fui para a sala e dei com aquele cheiro de tabaco dentro de casa. Eu literalmente fui na cozinha, peguei a caixa de charuto que estava na geladeira e joguei fora. Aí parei. Fiquei uns 3 anos assim. Num dos jantares do Peter Sauber, ele apresentou um charuto feito por um ex-banqueiro que se aposentou e assumiu a paixão dele de produzir um charuto que ele achava ideal. E foi um dos melhores charutos que eu fumei na vida. Um sabor assim que puxava muito para chocolate, bem bem gostoso. E aí tal, eu voltei a fumar. Aí no outro grande prêmio, o meu filho foi comigo, o Gabriel foi comigo para a corrida e teve outra noitada de charuto, né? Foi no grande prêmio da Alemanha. No dia seguinte a gente estava passeando, eu e ele em Colônia, né? Passamos na porta de uma loja de charuto, parei para dar uma olhada. Ele, pai, ontem já foi o suficiente, né? Vamos embora. E aí, foi a despedida do assunto.
Tá certo. Olha, se for nessas festas, você pode ficar com o meu, porque charuto não me desce, de
E
jeito nenhum.
você ainda tem o hábito de botar o cigarro no controle depois do
Eu não
almoço?
fumo mais, eu não fumo mais. Já mais de 20 anos que eu parei de fumar, também parei de beber Cointreau. Não, hoje eu acho doce demais, mas antigamente. Mas isso era uma coisa que se fazia com charuto, né? Eu adaptei, porque o charuto eu não gosto, mas não fumo mais e também não bebo mais Cointreau, não. Um bom vinho sempre tem espaço, mas uma boa cerveja, mas paro por aí. Por falar em parar por aí, gente, chegamos aqui a 1 hora de programa, a gente tinha combinado aqui de ficar nesse limite de 1 hora. Acho que já falamos tudo que tínhamos para falar desse Grande Prêmio do México, do que vai ser essa sexta-feira, e felizmente vamos chegar ao fim dessa parte legal, que é tudo menos legal para a gente, né? Então chega, daqui para frente é carro, piloto, pista, corrida. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Priscila, brigadíssimo, querida. Wagner,
Obrigada,
valeu
Ale.
muito, amigo. E outra semana aqui, próxima semana, próximo quinta-feira Veloz, vai ser na véspera do Grande Prêmio do Brasil. Espero contar com vocês todos aqui. Gente, muito obrigado mais uma vez. Um abraço grande. Até a próxima.
Tchau, tchau.